Então vamos. Então, o texto que eu tinha mencionado do João Cabral, da água e da palavra, é esse texto, um dos mais conhecidos dele, que se chama Rios Sem Discurso. Então, em lugar de rios sem curso, não? Ele põe rios sem discurso, o que já dá no... A palavra discurso funciona como um desencadeador, porque ela se, desencadeador, um conector, ela se lê nos dois, certo? Então, você lê um pouco o homem sem discurso e o rio sem curso aí nessa história. E ele, o que é interessante desse poema dele, é que ele vai construindo as duas isotopias ao mesmo tempo. Ele não faz como, por exemplo, nesse conto do Maupassant, que tem de repente um desencadeador. Aqui não, ele vai construindo as duas ao mesmo tempo. Então, quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Então a gente lê que quando um rio corta, é a expressão usada para é interrompido, né? Interrompe-se o curso do rio. Agora, com a palavra discurso rio, você tem que, quando a palavra é cortada, é interrompida, certo? Você fica sem discurso, sem relação. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a palavra equivale a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma, e porque assim estanque, estancada. Então veja que você estava, ele estava primeiro descrevendo uma transformação, não é? O rio que corria e que vira poça d'água, que é interrompido. Ou uma comunicação que é interrompida e não há mais interação, vamos dizer assim. Mas aqui já aparece estancada, quer dizer, que já pressupõe estancada, pressupõe um agente aí, né, que estancou, certo? E o que já vai te levar a pensar que o rio não se interrompeu sozinho, nem a comunicação não se interrompeu sozinho. Agora vem depois, ó. E mais, porque assim estancada, muda. Então vejam como ele vai mudando de água interrompida, a água muda. Não? E muda porque com nenhuma comunica. E o verbo comunicar é excelente como conector de isotopia, porque você tem a comunicação entre os homens e os vasos comunicantes, né? Da... É. Os vasos que se comunicam, né? Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água, aí você tem o fio de voz, o fio, porque ele discorria. Então ele usa discorria e não corria. Né? Então vocês estão vendo como ele vai jogando com elementos que pertencem ora a uma leitura, ora a outra leitura, e elas vão se entrelaçando, e você vai lendo as duas isotopias ao mesmo tempo. Não? A segunda estrofe, o curso de um rio, aqui tem uma frase que eu acho ótima, seu discurso rio chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Agora, essa frase eu acho ótima. Salvo a grande eloquência de uma cheia. Então, veja, ele compara a cheia, que faz o rio correr fora do seu curso, com a grande eloquência de uma única voz, que também não reata a comunicação. Não, olha, salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem, quer dizer, não é mais o discurso nem o curso do rio. Um rio precisa de muita água em fios, agora isso é primoroso, para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço, em frases curtas. Então, frase e frase, até a sentença rio do discurso único, em que, se tem voz a seca, ele combate. É primoroso, não é? É uma construção primorosa desse texto. Esse jogo que ele vai fazendo, os fios de água que se enfrasam, que de frase em frase, e que combate a seca. Então, veja como ele mistura, portanto, a questão da necessidade dos nordestinos se unirem para combater essa bendita dessa seca, né? Vale para São Paulo agora, certo? E de os fios de água se juntarem para poder transformar de novo o poço em fluxo de rio, curso de rio. Então, é isso que eu estava falando, quer dizer, esse texto tem mais de uma leitura. Ele pode contar a história dos rios do Nordeste, da seca no Nordeste, certo? E ela pode contar a história do abandono do nordestino, do nordestino sem interação e sem papel social no Brasil. Não? Então, ele conta essas duas histórias aqui.
O próprio processo de fala, né?
Exato, é isso, exato, da comunicação.
Você não pode botar no estado do dicionário da palavra, quando você já pronuncia ela, está em curso no rio, e nunca vai voltar para o início dela, né?
E aí você corta, certo? Está falando de todas as censuras, de todas as rupturas, de todas as impossibilidades. É uma beleza de texto esse aqui. E agora, um para um, o meu desencadeador de isotopia predileto, que é o texto do Manuel Bandeira, que se chama Tragédia Brasileira. E que é bom também para ver aquela iconização, que a gente chama de ancoragem, porque ela ancora o tempo, ancora o espaço, ancora as pessoas, quando você dá nome próprio, idade, tudo isso, né? Então, veja, esse texto é todo fortemente ancorado. Ele já começa sendo uma tragédia brasileira. E aí ele vem, Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira, na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio. Veja, é principalmente ancoragem temporal. Nos lugares, temporal, espacial, é nos lugares, no sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada. E podia, esse poema é de 1933, em que a legislação considerava que crime de honra não era crime, a pessoa não era nem presa.
Nossa, é uma certo?
Hã?
É um objeto valor.
Exato. Bom, e quando Maria Elvira... Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clap, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos, por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros, e a polícia foi encontrá-la, caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Bom, então veja, se a gente fosse ler esse texto, fazer uma análise narrativa muito simplesinha dele, a gente diria o quê? Eles tinham um contrato, ele lhe deu médico, dentista, manicura, casa, certo? E em troca, ela ficava com ele, certo? Acontece que ela, à primeira vista, você lê o texto assim, ela não cumpriu esse contrato, arrumou o namorado, ele podia sancioná-la negativamente, certo? Moralmente seria aceito como um crime de honra, a legislação permitia, não tinha a Lei Maria da Penha, certo? E não fez nada disso, ele foi tentando manter o contrato, até que, privado de sentidos e de inteligência, ele a sanciona negativamente, ele a mata. Aí você lê essa história aqui e fala, que belo machista me saiu esse Manuel Bandeira, né? Por que ele não largou dela? Vamos e venhamos, certo? Ela não cumpriu o contrato, largue dela. Mas por que ele tem que ficar com ela? Certo? Para matá-la? Que coisa, mas o Manuel Bandeira não faz texto machista, eu nunca vi isso. Aí então, você diz, tem alguma coisa errada nessa minha leitura. Bom, e aí você lê o seguinte, por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, esse é da fase que o Manuel Bandeira fazia poemas a partir de notícias de jornal, das notícias policiais de jornal, aquilo que na França se chama fait divers. Era um desse tipo, que são essas noticiazinhas de crime, dessas coisas, e ele fazia textos, poemas a partir disso. E aí tem frases justamente dessa leitura policialesca, né, da história. Privado, policial, jurídica, privado de sentidos e de inteligência faz parte dessa leitura. Decúbito dorsal também, certo? Matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal. Até aí tudo bem. Aí você lê vestida de organdi azul. Bom, aí precisa a primeira coisa perguntar se vocês sabem o que é organdi. Então, quem não sabe o que é organdi, não percebe o desencadeador de isotopia. Então, vamos dizer o que é organdi. Quem sabe o que é organdi? Hã? É um tecido. É um tecido. Ele é um tecido engomado. Fino, mas engomado. Que se usava, que hoje não, quase não tem muito mais, não. Porque é um tecido que espeta, que é desconfortável. Certo? Assim, de...
Tipo uma tela.
Ele não é uma tela, ele é um... Ele tem uma transparência meio opaca, assim. Quer dizer, ele não é transparente, não era um tecido insinuante. E ele para em pé. Então, ele era usado para o quê? Vestido de noiva. Todas as noivas, na primeira metade deste século, casaram de vestido de organdi, certo? Porque era um tecido também que só fazia em tonalidade pastel. branco, por excelência, tinha rosinha, azul bebê, amarelinho, no máximo um verdinho claro. Não existe organdi vermelho, nem preto, nada disso. E era então para fazer vestido de noiva. Minha mãe, por exemplo, tem as fotografias, se casou com vestido de organdi, certo? Porque dava para fazer aquelas saias rodadas, ele parava, ele fazia babados, aqueles babados que ficavam em pezinho. Fazia muito também roupa de criança, as crianças detestavam. Mas aquela manga fofa de criança que para em pezinho, a manga, é só de organdi que para. Porque ele já é engomado. Então a manga para e faz o babadinho, aqueles babadinhos que faziam enxotados e coisa, tudo de organdi, certo? Na época que minhas filhas eram pequenas, a Giovanna Baby, que fazia roupa de festa para criança, retomou um pouco, mas já com um tecido mais moderno, que era um pouquinho mais mole, não pinicava tanto as crianças. Mas tinha já esse vestido, já com estamparias modernas e tal. Mas nesta época ele servia então roupa de noiva, baile de debutante, e era vestido para dançar valsa, aquelas saias rodadas de cinturinha fina, entendeu? Era vestido de roupa de primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão com vestido de organdi, certo? Na minha... E acho que ainda era aproveitado do vestido de noiva da minha mãe, o tecido. Certo? Tinha aquele vestido de noiva enorme, ela fez um vestido de primeira comunhão para mim, certo?
Sustentabilidade, cara.
Opa! Então, era isso. Então, vejam, era o que significa, veja para o que servia, baile de debutante, vestido de noiva, roupa de primeira comunhão, roupa de criança. Portanto, não era um tecido de mulher fatal. Era um tecido do romantismo. Certo? Organdi é tecido romântico, de baile romântico, sabe? Dessas cenas de amor romântico, servia para fazer roupas e coisas deste tipo. Ele não seria um desencadeador de isotopia se aqui aparecesse vestida de cetim preto, ou vestida de renda vermelha, ou de cetim vermelho, ou coisa que o valha. Quer dizer, não, vestida de organdi azul é vestido de romantismo. Aí a gente relê o texto. E começa aqui em cima, Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade. Certo? Então, o Misael tinha 63 anos de idade. Quantos anos, sabe, conhecendo este país, deveria ter a Maria Elvira?
18.
Se tanto. Nessa época, se tanto. Certo?
Considerando a longa carreira da moça, talvez...
Não, 18, no máximo, nessa época, que a conhece. E a conhece. Tava com os dentes em petição de miséria, uai, uma pessoa que até 18 anos, até 17, 16 anos, nunca cuidou dos dentes. Eles ficam em petição de miséria. Bom, ou seja, aí você começa a ver que ele lê, ele, aqui, pagou médico, dentista, manicura. Dava tudo quanto ela queria. Não. Ela queria amor, romance, paixão. O Misael era o quê de profissão? Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade. Era um funcionário público, dos números. Certinho, que queria uma vida em casa tranquila, com uma mulher nova e bonita. Certo? A Maria Elvira, pelo jeito, era agradecida a ele, porque ela também podia ter ido embora quando ela ficou com os dentes bons, com tudo bem. Ela também podia ter arrumado outro. Ou seja, do ponto de vista dela, ela estava cumprindo o contrato, que era ficar com ele. Só que, além disso, ela queria romance, ela queria paixão, ela queria amor, coisa que o Misael, por todas as características do texto, não tinha condições de dar. Então, essa tragédia brasileira não é uma história de um tem razão e outro não, É uma história de um contrato que não tinha como dar certo. Porque nenhuma das partes podia dar ao outro o que ele queria. Certo? Era uma tragédia brasileira. Certo? É isso que ele está dizendo. Que devia se repetir muito naquela época. Certo? Dos homens mais velhos, das mocinhas mais novas. Então, o contrato que não tinha como dar certo. E aí você relê essa história como isso. Como esse contrato que não tinha como dar certo.
Professor, de acordo com o Google, meu amigo, aqui, o vestido de organdia azul é o vestido da Cinderela.
Pois é. Pode até ser. Acho que de, é do romantismo completo. Completo. Certo? É, de contos de fadas. É aquele vestido de princesa. É, é o desse aí, certo? Então, e que essas meninas querem usar a rosa de 2 anos. Eu falei, Rosa, nós vamos comprar uma roupa para a festa junina, que vai ter festa junina na escola. Ela falou, não, vovó, não quero. Eu falei, como não? Eu vou com a minha roupa de princesa. Que é uma fantasia que ela brinca o dia inteiro. Eu falei, não, Rosa, na festa junina não pode de roupa de princesa. Mas a roupa da festa junina, eu falei pra ela, é quase igual de princesa. Aí ela foi, viu, achou que era de princesa também, já ficou contente e pronto.
É a princesa do campo. É a princesa do campo.
Tá bom. Então vocês estão vendo que esse vestida de organdia azul muda completamente o sentido do texto. Né? Me obriga a reler e a prestar atenção em coisas como essa, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, que eu tinha lido sem prestar atenção, em geral. Certo? É isso que são os desencadeadores de isotopia. São esses elementos que chamam a atenção por não caberem na leitura que eu estou fazendo. Certo? Porque esta leitura de que ela rompeu o contrato, tudo, era uma leitura que se fazia na época sem nenhum problema. Certo? Ele pagou um monte de coisas para ela, como ela teve a coragem de arrumar namorados. E vê que aqui a palavra é sempre namorado, né? Ela arrumava. Mas também é da época, né, de 33. Não diz que ela roubava noivos, que também é termo da época, né? É namorado. E porque o tema é a Maria Elvira buscava esse romance, buscava romance, buscava conto de fada, buscava esse tipo de coisa, certo? Bom, então, dito isso, gente, nós vamos, e dá tempo da gente fazer isso, agora, ler um texto, antes da gente sair desse percurso gerativo da significação e passar para o nível do texto, do plano da expressão, da intertextualidade, tratar dessas outras questões, antes da gente fazer isso, eu vou pegar um texto não figurativo, certo? Um texto temático. É um editorial de jornal que foi do Jornal da Tarde, que foi publicado em fevereiro de 90, logo depois da eleição do Collor. O Collor ainda não tinha tomado posse. Estou falando isso porque o editorial vai se referir a isso, né? O Collor ainda não tinha tomado posse, porque era na época em que a posse era em 1º de março. E não em janeiro. Foi depois do Collor que mudou. Então, a eleição era em novembro, mas a posse era só em março. E o Jornal da Tarde, que eu acho que nem existe mais, né? Acho que já acabou, era do Estado. Era um jornal mais popular do Estado de São Paulo, que eu não lia nunca. Não tinha contato tão grande assim, mas eu estava de férias na praia e passou um mocinho vendendo jornal. E o único que ele tinha era esse. Eu comprei o Jornal da Tarde. E aí abro, o editorial se chamava O Samba do Educador Doido. E aí eu resolvi ver do que se tratava O Samba do Educador Doido. Então vejam, isso já é um elemento para a hora que a gente for falar da interdiscursividade e da intertextualidade. Não há nenhuma dúvida de que o samba do educador doido dialoga com o quê? Com o samba do crioulo doido, que é, acho que eu tenho aqui um pedaço dele. O samba do crioulo doido diz assim: foi em Diamantina, onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina a resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. Daí tem mais umas coisas, depois tem Dona Leopoldina virou trem e Dom Pedro é uma estação também. Ou o trem está atrasado ou já passou, certo? Bom, então o samba do crioulo doido ficou conhecido como é o samba do sujeito, do crioulo, que conhece a história do Brasil por samba enredo. E vocês sabem que samba enredo põe juntinhos índio brasileiro com gregos e egípcios e coisa que o valha, certo? Quer dizer, é uma mexida, fazia mais antes do que faz hoje já, que isso já se profissionalizou mais, mas é uma mexida histórica em que a cronologia histórica, a visão histórica não se mantém. Então, samba do crioulo doido é a história do samba, do sujeito que faz esse samba em que se embaralham fatos históricos e, além de tudo, ele é ignorante, ele fala resolveu se casar e coisas desse tipo, né? Bom, então, o samba do educador doido, já ao fazer essa relação, já vai trazer esses valores para o educador. Bom, o texto, como vocês sabem, editorial é um gênero de um texto de sanção. O editorial de jornal, que tem editorial de revista, que é um pouquinho diferente, mas o editorial de jornal é um texto de sanção, em geral negativa, de um acontecimento, de um fato, de alguém, de alguma coisa, que com muita frequência o próprio jornal noticiou. Então, ele sanciona aquele texto, certo? Bom, aqui nesse caso, na verdade, esse texto, Samba do Educador Doido, é um texto de sanção do editorial do jornal da Andes. A ANDES é a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Aqui a Associação dos Docentes da USP, a DUSP, é filiada, e todas as outras associações de docentes das universidades públicas e também privadas do país. Então, é uma associação nacional de docentes do ensino superior. Então, o que ele vai sancionar negativamente é exatamente o editorial do Jornal da Antes. Então veja, a narrativa é uma narrativa que vai dizer o seguinte, que há um contrato do professor universitário brasileiro com a sociedade, e esse contrato é de que ele deve formar, ensinar e formar os jovens universitários desse país. E aí, a sanção que ele vai fazer negativa é para dizer que, em lugar de formar, o professor universitário deforma. É esse o texto. É um texto muito bem escrito, você pode não concordar com o que ele diz, mas ele é um texto interessante, bem bolado, certo? Bom, então é isso. A narrativa é essa. É um texto de sanção negativa de uma entidade e do professor que não cumpriu o seu contrato, porque em lugar de formar, ele deforma. E aí ele vai construir o tempo inteiro essa sanção negativa, mostrando que faltam ao professor as qualidades essenciais para formar e para ensinar. Então, vamos começar. Mas o que eu quero mostrar principalmente aqui é o fato de que é um texto temático com figuras ocasionais, esparsas. Então, vamos começar. Olha, uma prova inequívoca de que as associações corporativas encasteladas no Estado brasileiro continuam marchando na contramão da história acaba de ser dada pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que controla o dia a dia de nossas universidades federais. São mal informados, ela não controla as universidades federais. Ela é uma associação de associações, é uma federação, e a ADUSP sempre foi das mais ativas participantes, né? E é uma universidade estadual. Bom, então vejam, nesse pedacinho, nós já temos várias figuras esparsas, que é um texto temático, argumentativo. Então, veja, começa aqui. Associações encasteladas. Encastelada quer dizer o quê? Hã? Que vive em castelo. Então, aí já é o primeiro elemento de coisa. O que se diz dos intelectuais é que eles vivem no Olimpo, fora da realidade, e que, portanto, não sabe o que acontece, na verdade, no mundo real. Aqui ele usa encasteladas, você vê? Parece uma coisinha de passagem, mas já traz a primeira sanção negativa. No Estado brasileiro, aí vem a segunda. Continuo marchando. Quem que falou da marcha hoje? Foi você, então, tá vendo? Aqui também vai entrar a história da marcha. Quer dizer, continuo marchando, já dá o quê? A ideia de autoritarismo. Então, você já tem um professor que está fora da realidade e autoritário. Acha que ele é que é o dono da verdade. Marchando, aí vem outra figura. Vocês estão vendo? Agora, essa figura da marcha não tem a ver com a do castelo. Certo? Não é igual a galinha, o galinheiro, o ovo, a gemada. E depois, na contramão da história, a outra figura agora ligada à direção do trânsito. Para dizer o quê? Que o professor é atrasado. Conservador, que ele, e isso é impecável nesse texto, porque principalmente até os anos 90, a esquerda, nós todos fizemos isso, sempre chamou a direita de conservadora e atrasada. E aqui é isso que a direita está devolvendo, certo? Dizendo que a esquerda é atrasada, certo? É isso que ela vai dizer. Marcha na contramão da história. Porque, num certo sentido, a esquerda sempre foi contra um certo tipo de modernização do país. E é disso que eles vão falar, né? Então, aí continua. Então, a prova inequívoca é essa. Na mesma semana em que o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, você não sabe o que veio fazer nesse galinheiro, né? Está aceitando o fim do monopólio do seu poder e a adoção de um sistema multipartidário, agora vem uma figura que até tem uma certa recorrência, que é a da sepultura, do enterro ligado à morte. Sepultando. Então, veja, de novo a ideia do atraso, do coisa. Concepções totalitárias, aquela do autoritarismo, do coisa, e valores anacrônicos, essa entidade, antes, né, está distribuindo. Então, na mesma semana em que acabou a União Soviética, mas praticamente o Comitê do Partido Comunista aceitou o fim do... aceitou o multipartidarismo, essa entidade está distribuindo aos professores universitários do país um jornal no qual defende exatamente aquilo que os soviéticos estão enterrando, vocês viram, tem sepultando, enterrando com um enorme atraso. Então, vocês viram, tem figuras, mas não formam uma isotopia figurativa. Essas figuras servem para concretizar os argumentos. Mas é outro tipo de concretização. Ela tem muito mais um papel no nível do racional, do inteligível, do que a isotopia figurativa, que é muito mais sensorial. Ela tem papéis diferentes no texto. Aí o texto continua. Agora, com aquilo que é considerado um efeito mais grave de um professor, com erros grosseiros de português, eu recebia, que eu sou sócia da DUSP, recebia o jornal da Antes, fazia parte do pacote, e nunca acho que tinha lido o jornal da Antes, com nenhuma atenção, assim, dava uma olhadinha, alguma coisa. Fui até ler, né? Cheguei em casa, fui procurar se tinha checado esse jornal da Antes e fui ler o editorial. O editorial tem erros? Tem, como tem todos os textos de jornal que você lê, você acha erros. Não tinha nenhum erro catastrófico, assim, de, né? Com erros grosseiros de português. Então, veja, por que que isso é fundamental? Porque está atacando o professor naquilo que deveria ser a sua qualificação primeira, que é saber. Então, ele é atrasado, autoritário, vive fora da realidade, está quase morto, sepultado, enterrado, e, além de tudo, não sabe nada. Certo? Com erros grosseiros de português e com mentiras deslavadas. Essa é outra figura, deslavadas, ó. As três páginas do editorial do jornal da Andes mostram a que ponto podem chegar o embotamento de espírito e a alienação provocados pela deformação ideológica. Então, você viu que vocês têm outras figuras aqui. A figura da forma, certo? Do deformar, o embotar. Vão figuras. Mais uma vez contrapondo o proletariado à burguesia. Porque esse texto é do fim da história. Quer dizer, quando não tinha mais burguesia nem proletariado, não tinha mais nem esquerda nem direita, isso já não existia. Mais uma vez contrapondo o proletariado à burguesia, aí proletariado entre aspas, burguesia entre aspas, que são marcas da heterogeneidade do discurso, da intertextualidade, ou seja, esses termos vêm de outro discurso, não é do Jornal da Tarde. Né? Como se fossem o santo guerreiro e o dragão da maldade, aqui uma nova alusão intertextual a um dos ícones da esquerda, que é o Glauber Rocha. Né? Então, a entidade se vale dos sovados, nova figura, jargões marxistas, para, esse é bom, porque esse é bem para nós aqui, para, entre aspas, interpretar é termo de assembleia de estudante e de professor, certo? Vamos interpretar os acontecimentos, a luz, isso. Quem já frequentou a assembleia de estudante e de professor sabe que é um termo recorrente. Esse também está entre aspas. Para interpretar a vitória de Collor e a derrota de Lula nas eleições presidenciais e para apresentar as promessas modernizantes do presidente eleito como imposições, de novo entre aspas, da hegemonia burguesa sobre os sonhos de mudanças favoráveis na situação vivenciada pela maioria oprimida da população. Fecha as aspas. Bom, daí ele cita um trecho grande da Andes, certo? Não vou ler. E aí, depois continua fazendo outras coisas. E aí vou passar aqui para frente, né? O editorial apresenta alguns, também de linguagem de assembleia de estudante e professor, alguns encaminhamentos, entre aspas, para organizar a resistência. Desses encaminhamentos, entre aspas, três merecem atenção pela sua falta. Então, a veja continua sobre o professor. Pela sua falta de sensatez, então agora o professor Alitido é insensato, e de respeito pela vontade da maioria absoluta dos eleitores brasileiros. O primeiro, agora os encaminhamentos, é a proposta de se barrar políticas de cortes de salários, ainda não tinha havido a tomada das poupanças, entendeu? Que aí o jornal caiu de pedra no colo, né? Mas aqui ainda não tinha acontecido. O primeiro é a proposta de se barrar políticas de cortes de salários, demissões de funcionários públicos e privatização de estatais. O segundo é a sugestão de se manter em estado de alerta com vistas às medidas de impacto que o novo governo promete divulgar. E o terceiro é a ideia de se fortalecer a CUT, uma vez que a resistência a políticas gerais lesivas, tudo citação, lesivas ao interesse dos assalariados, demanda ações conjuntas. Aí está demonstrada. Então, aí vejam, ele retoma esse tipo de argumento. Começou uma prova inequívoca. Prova é o quê? É alguma coisa que na retórica antiga não fazia parte da argumentação, certo? É aquilo que era apresentado como verdade, que era provado. A mesma coisa é demonstração. O que é demonstrado não é o que é mostrado, é o que passou pelos procedimentos científicos de laboratório de demonstração. Aí está demonstrada a disposição. Já, agora, já não é mais aquilo que eu disse hoje de manhã, da mulher que começou como quequinha e terminou como aquilo, quem estava lá ouviu. Aqui é a disposição desse grupo, já não é mais o professor nem a antes, de tumultuar a qualquer preço a ordem institucional. Então, veja por esses três encaminhamentos. E aí o final... que é muito bem feito. A luz voltou, a luz do que acaba de ocorrer na União Soviética, esse samba do educador doido é mais uma prova, veja, ele retoma todo o começo, é mais uma prova da cegueira, outra figura ideológica dos nossos docentes. No contexto da crise nacional, é a demonstração, de novo, prova, demonstração, de uma, agora com todas as letras, de uma burrice. Agora não é só que tem erros, já é burro mesmo. De uma burrice que poderia ser cômica, caso não tivesse uma faceta trágica, na medida em que é essa gente. Se ela passou, foi. Essa gente que está, entre parênteses, deformando as novas gerações de estudantes universitários. Então, veja que é um texto bem construído. Para o que ele pretende, ele é bem feito, ele é bem construído. Você pode refutá-lo com outros textos, mas internamente ele é. Ele tem defeitos, como essa história da União Soviética, que não tem nada a ver com a argumentação que ele está usando, que ele põe ali para... Né? Mas, de resto, é um texto bem construído e que usa uma montanha de estratégias. Certo? Umas que a gente ainda vai falar, que são essas da intertextualidade, mas usa bastante... essa figuração ou figurativização esparsa, ocasional, que vai figurativizando pedaços do texto, vamos dizer assim, reforçando certos argumentos, mas não tem coerência figurativa esse texto, certo? Esse texto não é um texto de coerência figurativa. E acho que nós paramos por aqui, estamos aqui muitos desde as 9. Então, então, a gente para por aqui. A semana que vem, às 9 de novo, viu, meninos? Às 9 na 261 e à tarde aqui, tá? Aí nós temos 4 que vão falar nas 9 da manhã e depois à tarde... A gente vai continuar aí agora terminando o percurso gerativo e passando a falar da questão do texto que é fora do percurso com o plano da expressão. Aí nós vamos falar dessas questões. Ok?